Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, e vamos ler responsivamente esse texto. Eu lerei primeiro versículo, os irmãos lerão o segundo, e assim por diante. 1 Pedro, capítulo 4, começando no versículo 1, iremos até o versículo 19. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado nas dissoluções, nas concupiscências, borracharias, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Vamos juntos dizer o último versículo. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma, fiel Criador, na prática do bem. A palavra que eu trouxe no domingo passado, eu falei sobre a obediência. Esse texto aqui tem uma forma muito interessante de mostrar alguns lugares em que nós devemos obedecer. E o Senhor me levou a trazer um outro assunto que está assim também ligado ao do domingo passado. O que eu gostaria de falar é sobre a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, no dizer do profeta João Batista, Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para realizar a obra da nossa redenção. No Evangelho de João 12:47, Jesus declarou claramente: porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Então ele veio para consumar esta obra que realmente ele realizou totalmente, definitivamente, da nossa redenção. Este foi o propósito da primeira vinda de Jesus ao mundo. Mas quando Jesus se despediu dos seus discípulos e ele foi elevado ao céu, quando ele desapareceu nas alturas, dois homens vestidos de branco, certamente dois anjos, ficaram ao lado dos apóstolos e disseram: este Jesus que este Jesus dentre vós foi assunto ao céu e virá de novo como o viste subir. Assim, se Jesus veio para, na sua primeira estadia aqui no mundo, para fazer a redenção de todo aquele que crer nele, na sua segunda vinda, essa que os anjos anunciaram, ele vai vir como o leão de Judá. Virá para julgar o mundo. E então, a obra de salvação que Deus resolveu estabelecer, tirar o homem do seu pecado de Adão, para tornar aqueles que o aceitassem ser filhos dele, essa obra será completada com um julgamento que vai ser feito. Então, o que é que vai acontecer quando Cristo retornar? Às vezes a gente tem algumas ideias, pensando que Jesus vem e já vai nos levar. Então, tudo está encerrado para a igreja. Mas nesse texto que nós lemos, de 1 Pedro, diz que nós, não é para nós nos surpreendermos pelo fogo ardente que virá. Que fogo é este? Meus irmãos, antes de Jesus vir à igreja, Pedro está falando a igreja vai sofrer. Às vezes a gente pensa bem, os irmãos lá na China, os irmãos lá na Índia, os irmãos lá em outros lugares estão sofrendo. Mas isso é apenas o início, porque toda a igreja vai passar por uma tremenda provação. Jesus não veio para destruir, e nesse período de que a palavra diz que é um fogo ardente, Deus quer nos provar. Então nós temos que estar atento que vai haver um tempo de provação. Ele vai provar, meus irmãos, o valor de cada um de nós. Ele vai provar o que nós somos e o que nós fazemos. Isso mostra que nenhum cristão pode dizer assim, bem, eu estou salvo, agora eu faço o que eu quero. Eu sou um cristão, eu tenho que estar em obediência ao meu Deus. A estar fazendo a vontade do meu Pai com quem eu quero morar na eternidade. Por isso, nós vamos passar um tempo de provação. Mas esse mesmo versículo, esse mesmo capítulo que nós lemos, tem uma palavra muito especial para a igreja. Vai dizer, quando nós passarmos pelo fogo abrasado, vai ser dado para nós de participarmos do sofrimento de Cristo. O que Cristo sofreu por nós, nós vamos então, nesse sofrimento, nos alegrar, porque nós estamos participando de uma parte do sofrimento de Cristo. E meus irmãos, se nós sofrermos por Cristo, é para a expressão da nossa fé e para a expressão do nosso amor daquele que sofreu por nós. E é interessante que Pedro logo diz assim, alegrai-vos. E depois ele diz, vos alegreis exultantes. Meus irmãos, parece impossível a gente estar sofrendo e se alegrar com exultação. Mas nós temos que sempre lembrar que o nosso Deus é misericordioso e que nós temos o Espírito Santo conosco. E o valor de nós termos o Espírito Santo conosco, especialmente nessa ocasião, que Ele vai nos dar o vigor de exultar no meio do sofrimento que fazemos participando do sofrimento de Cristo. Meus irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia e tem lá algumas situações que a gente diz assim, bem, aconteceu, mas isso não se repete. Se nós tivermos provações, nós vamos ver muitas coisas Deus fazendo por nós. Vamos nos lembrar de uma, Daniel. Ele que foi um profeta de Deus, tinha uns companheiros que foram lançados numa fornalha. E eles foram lançados numa fornalha onde eles foram para ser mortos, para sofrerem, porque eles tinham um Deus que o rei daquele país, Nabucodonosor, não aceitava. E a hora em que foram ver o que havia já acontecido com eles, vendo, provavelmente queriam ver se eles já estavam em cinzas, lá estavam três homens louvando e glorificando a Deus. Antes de Cristo, eles já estavam sofrendo o sofrimento abrasante de uma fornalha. Porque Deus fez com que eles não fossem surpreendidos em nada. Mas eu creio que Deus colocou esta palavra para João escrever, justamente para nos dizer uma coisa muito séria. Nós não vamos assim para o céu de uma forma... Não, nós vamos passar por provação. Deus não quer meio cristão. Deus quer filhos inteiros que o amem e que amem o Senhor Jesus Cristo que morreu em seu lugar. Meus irmãos, às vezes a gente brinca com a fé cristã, mas nós não podemos brincar com a fé cristã quando nós temos uma declaração como essa na palavra. Nós temos que levar a sério a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso aquela palavra de domingo passado nos conclamou a obediência. Deus quer que nós sejamos obedientes a deles, a Ele em todas as coisas. Se os irmãos relerem esse texto, ele vai fazer umas demonstrações aqui duras, né? E ele vai dizer assim, por exemplo: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios dos outros. Um pouquinho antes ele diz: pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, se nós estivermos sofrendo por Cristo, padecendo por Cristo desde agora, às vezes nós nos queixamos dos outros, né? Porque eles estão nos magoando. Mas nós temos que estar glorificando a Deus nessa hora. Louvando a Deus. Sabendo que qualquer provação, ele tem uma nota vigorosa de uma vida mais abundante para nós. A redenção nos foi oferecida e foi oferecida ao mundo. O mundo rejeita esta salvação que Deus oferece. Por isso nós encontramos no mundo em que vivemos tanta sabedoria ensinada e escrita e estando em todos os lugares, que é uma coisa vã. Não leva a nada. E os homens parece que ficam procurando coisas realmente, certamente isso é sugestão do inimigo, para encher a cabeça humana de tantas teorias e de tantas filosofias e de tantos ensinamentos vãos. Mas nós somos crentes. Sabemos que isso não nos leva a nada. Nós precisamos andar dentro da palavra de Deus. Nós, como igreja que cremos no Senhor Jesus, que pertencemos a Ele, que damos graças a Deus por tudo que Ele está fazendo por nós, Deus tem um propósito para a sua igreja. Deus tem um propósito para a sua igreja. E quando a gente fala aqui de igreja, não é isto, aquela outra. Não são denominações, não são isso. É a igreja composta pelos salvos no Senhor Jesus Cristo e que estão exercendo a fé cristã. Se alguém de nós está aqui e não é realmente um filho de Deus, que está buscando a vida cristã autêntica, nós, embora estejamos aqui e achamos que nós temos todos os direitos, nós não somos membros da Igreja de Cristo. Por isso que quando Jesus falou sobre os dias que virão, ele disse que dois estarão numa cama, um será levado e o outro fica. Dois estão sobre o telhado, um vai e o outro fica. Por quê? Quem vai é o Filho de Deus autêntico. Embora morem na mesma casa, embora façam parte da vida juntos. Mas, meus irmãos, irá quem o Senhor Jesus chamar, porque foi um filho da obediência a Deus. Agora, Deus quer que a obra de Jesus seja exaltada, Ele quer que a obra de Jesus seja conhecida, e a igreja fiel é aquela que prega o evangelho do reino de Deus, exatamente como está dentro da palavra de Deus. Por isso, todas as coisas da igreja têm que estar sujeitas a Cristo. E nós estamos na igreja, então nós temos que estar sujeitos a Cristo. O ponto de direção que nós devemos ter para todas as coisas que fizermos é saber o que é, qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Eu já citei uma vez que eu fiz uma pregação para os irmãos aqui, de um livro que eu li quando era um menino de 14 anos. E esse livro eu nunca esqueci. Ele tem o título assim: Em Seu Lugar, o que faria Jesus? Essa pergunta me impressionou tanto que muitas vezes eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Se Jesus estivesse no meu lugar aqui, o que que ele faria? Isso que eu estou desejando ou aquilo que ele quer que eu faça? É isto que nós como cristãos temos que viver, sob a vontade daquele que nos salvou e nos introduzirá na família eterna. Para que Cristo ocupe seu verdadeiro lugar na igreja, e nós temos que lembrar que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo virá para julgar a igreja. Mas como repito aqui, a igreja somos nós. Eu sou o santuário de Deus. Eu sou, consequentemente, a igreja de Deus. Agora, vai haver um julgamento. E vamos ter que comparecer diante de Jesus. E ser julgados pelas nossas obras. E obras aqui não é fazer caridade somente, não é fazer isso ou aquilo de bom. Obras é tudo que nós fazemos. Nos nossos dias, na nossa vida toda. E então, só depois disto é que nós seremos arrebatados. Agora, na primeira carta de João 1:7, ele diz: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, Deus, Jesus, nós mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas para Jesus purificar os nossos pecados, nós temos que andar na luz, e essa luz é a luz de Cristo. Nós podemos errar, mas como eu falei domingo passado, né? Nós podemos errar, mas há a mão de Deus estendida para nós, dizendo: vem, meu filho, arrepende-te, vem para mim, recebe de mim o que eu quero te dar, o perdão. E se nós estamos perdoados, isto aqui não vai influir no nosso julgamento diante de Jesus, porque Jesus sabe, não, isto já está perdoado. Então são as nossas obras que nós não confessamos a Deus. Deus está aguardando a confissão dos nossos erros e pecados. E que bom que nós pudéssemos chegar lá no julgamento esse de Jesus, e ele nos dizer assim: ó servo bom e fiel, entra no reino do teu Senhor. Aleluia! Acho que todos os irmãos aqui desejam isso, né? Mas para chegarmos a essa posição, nós temos que estar na posição de filhos que andam segundo a vontade de Deus. E então, o que é chamado aqui por João, o nosso chamamento feito por João, é que nós temos que andar na luz. Se andamos na luz do Senhor Jesus Cristo, não estaremos em trevas. Estaremos em trevas se nós saímos da luz de Jesus. Porque fora da luz de Jesus só há trevas. E se nós andamos na luz de Jesus, nós estamos nos purificando de tudo que não é da vontade de Deus. Essa é a razão para nós não nos desviarmos de andar na luz. E graças a Deus, se nós andamos na luz, nós já passamos da morte para a vida. Eu sempre gosto de ouvir testemunhos de pessoas que estão morrendo e estão em felicidade, cheias de felicidade diante de Deus. Uma vez me contaram que um pastor lá do Rio de Janeiro de uma igreja presbiteriana. Ele estava reunindo seus filhos em casa, ele já estava velho. Reuniu seus filhos todos em casa, chamou cada um. E quando todos estavam ali, ele disse: olha, a minha hora chegou, eu me despeço de vocês. Mas eu queria fazer uma última coisa. Vocês me tirem aqui dessa cadeira, me ponham de joelhos, porque eu quero morrer como deve morrer. Um filho de Deus, agradecendo a Deus pela vida que teve em Cristo e de joelhos diante dele. E ali ele faleceu. Mas o fato é, meus irmãos, que todos nós um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo. Esta palavra que está na Bíblia, o tribunal de Cristo. Nessa ocasião, como eu disse, seremos julgados segundo as nossas obras. Naquele dia, nós vamos receber recompensas ou perdas. Nós podemos ter recompensa eterna, mas podemos ter perdas que o Senhor Jesus vai julgá-las. Mas, meus irmãos, o julgamento de Jesus é da igreja. Mas depois vai haver um outro julgamento. Eu gostaria de deixar com os irmãos o fato que há três julgamentos na palavra. O primeiro será o da igreja. O segundo é o julgamento do povo de Israel, porque o povo de Israel ainda é um povo de Deus e ele vai ser julgado. E depois vem o julgamento das nações. Nenhum habitante do mundo em todas as épocas deixará de passar por um destes três julgamentos. E então aí virá o fim. Nós precisamos viver de tal forma que correspondamos ao que Deus quer de nós. A obra que o Senhor Jesus começou como redenção, nos redimindo do pecado para nós vivermos como filhos de Deus, será completada com o julgamento. E uma vez que nós nos encontrarmos dignos diante do Senhor, o justo juiz nos receberá e nos levará para a glória do Pai. Meus irmãos, eu sinto que nós devemos nos encorajar uns aos outros para que sempre estejamos caminhando na luz. E nós também temos que estar sempre lembrados que vai haver um tribunal de Cristo. É o nosso exame final. É o nosso vestibular para entrar na Universidade Celestial. Nós, por isso, meus irmãos, não podemos aceitar o que está fora da luz, o que está em trevas. E como há trevas no nosso mundo. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que há muita coisa no mundo que é bom para nós. E essas coisas querem entrar na igreja. Mas nós devemos estar conscientes de o que não é da palavra de Deus, não é da igreja de Deus. E isto fique com o mundo, não conosco. Nós não podemos aceitar o que vem do mundo, porque no mundo não há luz. No mundo há trevas e tudo que é da treva entrará em condenação. E essa condenação não é para a salvação, é para a morte eterna. Meus irmãos, uma pergunta indiscreta: como é que nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo? Deus está dando ainda uma oportunidade para nós, né? Jesus vai vir, mas nós temos ainda um tempo para acertar tudo com Deus. E que bom que nós pudéssemos cada dia dizer: eu estou em paz com o meu Senhor. Eu vivo na abundância do amor de Deus. Porque a minha consciência está tranquila. E não há outro Senhor a não ser Deus e Pai e o seu Filho Jesus Cristo, que comanda a minha vida. Amém? Pai, ajuda-nos a sermos teus filhos segundo o teu coração. Senhor, que o teu Espírito esteja nos convencendo de tudo aquilo que ainda precisamos acertar na nossa vida. E que possamos fazer para a tua honra e para a tua glória. Amém.